Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Luís Lobo Jordão e estas são as Fire Talks Portugal, o podcast de literacia financeira com discussão de temas todas as semanas e com questões feitas por vocês em direto no nosso grupo de Facebook. Investimentos, ideias e estratégias que vos ajudarão a melhor investir o vosso tempo e o vosso dinheiro rumo à independência financeira.
Jordão trabalha nos mercados financeiros há mais de 20 anos. É um analista financeiro certificado pelo CFA Institute, criou o maior fundo português de ações e é atualmente responsável pelos produtos Stoic na SGE. Todas as opiniões expressas pelo Luís e eventuais convidados são exclusivamente suas e não refletem a opinião da SGF ou do CFA Institute. São ideias à data de gravação e estão sujeitas a alterações. Todos os investimentos envolvem riscos. Este podcast tem um intuito meramente informativo e não deve ser tomado como base para decisões de investimento.
Olá, bem-vindos a todos. Espero que tenham tido uma excelente semana no caminho para FIRE. Chegámos ao podcast número 103 do FIRE Talks Portugal. Estamos agora em maio de 2024, convém sempre situar isto porque vamos falar de um tema, impostos. Né? Temos estado neste mês a falar de impostos e no último podcast falámos com o João Pereira sobre o software que ele criou de reporte de rendimentos e mais-valias das principais corretoras que são utilizadas pela comunidade. Convém irem lá ver. Também tem um link de desconto e para apoiar o podcast. E hoje vamos entrar num caminho diferente que muitas pessoas utilizam para a independência financeira, que é o imobiliário. Portanto, agora vamos tratar da fiscalidade do imobiliário. E assim eu decidi convidar um dos maiores especialistas nesta vertente fiscal, que é com muito prazer que tenho aqui o Marco Libório.
Muito obrigado.
Obrigado por teres vindo. Tu já és muito conhecido na comunidade FIRE, mas para quem não te conhece, quem é o Marco Libório?
O Marco Libório é alguém que acredita que o conhecimento faz toda a diferença nas pessoas. Ou seja, e neste caso na parte mais financeira e fiscal, tu fazes muito também esse trabalho. E um parênteses aqui para agradecer o convite e que muito me honra e tenho um enorme gosto de estar aqui contigo. Tu já fizeste o favor e já me deste a honra de vir ao meu podcast para falar um bocadinho sobre o teu enquadramento e aquilo que tu fazes. E eu, como disse já pessoalmente, aprecio muito o teu trabalho e gosto muito do que tu fazes. E acho que todos nós, né, eu, neste caso do meu humilde contributo, tudo que tu fazes e outras pessoas que fazem, eu tento ser aqui uma pecinha no meio disto tudo para que o panorama, digamos assim, do conhecimento financeiro e fiscal muda em Portugal, porque acho que não há razão nenhuma para nós estarmos nesse aspecto, para estarmos tão mal enquanto país. E, portanto, se quiseres, o Marco Libório é mais uma pecinha na engrenagem do Luís, e do João, do António, do Ricardo, e do Zé e do Manel, que já andam aqui a produzir, com algum, já que o Estado não faz esse papel, não é?
Exato.
Cada sociedade civil a fazer um papel de formação e de educação financeira. Que é fundamental, né? Que é fundamental para a felicidade da nossa sociedade. No fundo, no limite é isso. Ou seja, a pessoa não consegue ser feliz se não souber gerir o seu dinheiro. Por muito que se diga que não é assim, que isso, o dinheiro é uma coisa, é quase um pecado, não é? Nem se pode falar de dinheiro. Pá, se não houver esse conhecimento, se tiramos a carta para conduzir, também devíamos tirar a carta, entre aspas, para gerir o nosso dinheiro. E, portanto, o Marco Libório é, no fundo, aqui mais um a contribuir, como o Luís, como tu neste caso, e como outras pessoas, a divulgar conhecimento e a tentar, no limite, mastigar essa informação técnica e torná-la mais visível e mais fácil para que qualquer pessoa perceba aquilo que faz e como faz e como é que pode fazer.
E tu fazes numa área onde isso é essencial, e que não há tal carta para começar a pagar impostos em Portugal, mas toda a gente passa por isso, não é? Ninguém consegue evitar.
Toda a gente, desde logo, repara uma coisa, toda a gente, desde logo, isso é importante, nós estamos até, temos aí um projeto que vamos começar, eu não posso ainda dizer o que é, mas já temos aí uma coisa gira para começar, ligado mais à parte mais jovens, mais crianças, não sei o quê, temos aí um projeto que à partida vamos começar entretanto.
Boa.
Tudo bem? É o que está previsto. Ligado a essa parte mesmo ou seja, aquilo que eu já tive a oportunidade de comentar isso contigo, isto é uma coisa que tem que começar no início. Quer dizer, como qualquer coisa começa no início, não começa no fim. Portanto, no início, né? Tu andaste na escola, eu andei na escola, todos nós andámos na escola. Quem vai assistir a este podcast e diz assim: o que é que eu aprendi sobre dinheiro? O que é que eu aprendi sobre o IRS? Sobre coisas práticas? Quando é que eu tenho que pagar IRS? Porquê é que pago? Ou seja, o que é que eu recebendo um salário, o que é que eu estou a pagar nesse salário? O que é que é a diferença de salário líquido e salário bruto? Tudo isso são conceitos que tu dizes assim, são coisas básicas, são coisas que de facto todos nós, né, temos salário, todos nós andamos cá mas no limite ninguém te ensina. Ninguém te
Ninguém
ensina. Tu
ensina,
vais
não.
à procura, ou tu tens essa apetência e vais à procura e lá está, e encontras o Luís Jordão que explica uma série de coisas que são úteis para mim enquanto cidadão, ou então. Vives na ignorância, quer dizer, dizes-me assim: ah, mas tu tens a obrigação de procurar, claro, mas se fosse por esse prisma, eu também tinha a obrigação de aprender sozinho a conduzir, também tinha a obrigação de aprender sozinho a ler, e não acontece isso. O Estado
Claro.
tem um enquadramento e ajuda-me. Estado enquanto país, enquanto cidade, não estou aqui a. Não vou passar aqui o tempo a dizer mal do Estado, porque o Estado somos nós, não, no fundo somos nós. E,
Sim,
portanto,
claro.
é um bocadinho isto, ou seja, e isto é um tema muito complexo. Muito complexo no sentido, ou seja, não é complexo, não é complexo, é difícil, é um tema difícil. Porque junta duas coisas que as pessoas, naturalmente, nós todos, seres humanos, eu incluído, também sou ser humano, não gostamos. Uma é regras, outra é contas. Ou seja, não gostamos de regras, leis, artigos, não sei o quê, e não gostamos de matemática. Porquê? Porque
Eu
nos
fui.
faz esforçar e calcular, fazer cálculo, não é? Fazer contas. E, portanto, aqui. Se tu quiseres, os impostos juntam as duas coisas piores que existem, que é lei com cálculos. Portanto, não há nada pior que isto. Isto é impossível ser pior.
Eu sou mesmo uma Ferrara que fui fazer o. Eu gosto de contas e gosto das leis e fui fazer o curso de economia e depois o curso de direito.
Pronto, mas tu és uma exceção, como sabes, não é?
É impressionante.
Tu és uma exceção.
E
Ou
só...
seja,
e gosto de impostos.
alguém que gosta das duas coisas, ou seja, alguém que gosta de uma coisa ou de outra. Já não é muito fácil, já é uma minoria da população. Agora imagina alguém que gosta das duas. Isso então ainda é mais difícil de encontrar.
É de loucos, é de loucos.
Diz uma taça, pai, mas diz uma
Mas
taça.
aquilo. Mas pronto, é muito na ótica que tu dizes e bem que de tentar simplificar e explicar o que é que está por trás, porque também nós temos um sistema que complica um bocadinho as coisas, não é? Em termos fiscais.
Sim, é assim, sim e não. Sim, não, o que é que quer dizer com isto? Sim, não. Qualquer sistema fiscal do mundo não é fácil de compreender. Portanto, a questão também, isto para desmistificar um bocado a nossa tendência para dizer mal do que é português, aquela coisa. Mas esses outros povos são iguais. Tu tiveres, e deves ter com certeza pessoas tuas conhecidas ou amigas até que não são portugueses, sejam espanhóis ou franceses ou ingleses, os gajos passam a vida a dizer mal deles próprios também. Não admito aqui eu diga mal deles, que é uma coisa diferente. Como eu também não
Sim,
gosto,
sim.
vem cá um inglês dizer mal Portugal, tu dizes, pá, espera aí então. Como é que é? Queres dizer mal? Então, se não estás cá bem, vai-te embora. É um bocado aquela coisa, né? Pronto. Ele também não gosta de se eu disser qualquer coisa mal do país dele, também não.
Claro, ninguém gosta, isso
Mas
ninguém.
eles, entre eles, né, como nós, também dizem: é, pá, isto de Portugal é uma desgraça, é uma miséria, é tudo. A questão é: o sistema fiscal em qualquer país é sempre algo intragável para o comum mortal. Ou seja, a malta paga, muitas vezes paga, nem sabe o que é que está a pagar. E isso acontece em todo o mundo. O que acontece de diferente em alguns países. É que as pessoas têm a noção, ou têm mais noção, lá está, têm noções básicas financeiras, o que lhes permite depois perceber melhor aquilo que estão a pagar e porque é que estão a pagar. Isso é uma questão.
Não,
Outra
Marco, também,
questão
desculpa, só também há sistemas mais simples e há rankings até fiscais dos países em que há países que estão no topo e têm umas certas práticas e há países que estão mais no.
também tem um bocadinho a ver, sabes que isso também tem um bocadinho a ver com a nossa raiz latina de complicar um bocadinho as coisas. Pronto, se fores para o
Nós
país.
temos muitas exceções, não é? É regras e exceções. Exceções à
Sim.
regra.
Nossa lei. Pronto, e depois a questão aqui. Essa é uma questão, e a outra é, às vezes, as alterações que se fazem, não é? Ou seja, não há estabilidade legal. É difícil eu dizer-te assim: tu perguntas-me uma coisa. Aliás, a questão do mais habitação, que provavelmente vamos falar mais à frente, eventualmente. Ou não, ou falaremos de outra altura qualquer, não interessa, mas pronto, saiu mais habitação. Entretanto, já vem mudar uma série de regras, isto 2023, que é o ano anterior àquilo que a gente está a gravar isto, foi um ano terrível, um ano horrível isto para estas coisas, porque as regras mudaram no início do ano, depois mudaram outra vez com mais habitação. Entretanto, houve este tumulto todo político, há um novo governo e fala-se já em concreto que se vai mudar uma série de regras outra vez. Pá, isto cria aqui uma instabilidade e cria aqui uma dificuldade. do nosso lado, e do,
Sim.
eu sou um bocadinho as duas coisas, porque eu também faço investimentos e depois também faço consultoria, né? E eu próprio, né, quando as pessoas me perguntam, e agora esta regra, não sei o quê, eu próprio, eu que estou relativamente por dentro das coisas, tenho alguma dificuldade, muitas vezes, a perceber se naquele caso concreto se aplica aquilo ou se aplica outra coisa.
Já foi aprovado até, não é? Já está mesmo em vigor o que foi dito,
Fala-se
só,
que.
é só uma proposta ou se já está, não é?
Às vezes,
Também.
mesmo depois de estar aprovado, é
Ainda há
difícil perceber.
dúvidas, sim.
Até agora, e havia, por exemplo, no caso de mais habitação, havia vários casos, mas tiveram que ser esclarecidos. Então, isso é retroativo ou não é? Há período de como é que se diz? De transição ou não há? Então, isso aplica-se desde o dia 7 de outubro, foi migerado 7 de outubro de 2023, que foi a data da entrada de vigor da lei, para a frente ou para trás? Quer dizer, desculpa, surgiram um conjunto de perguntas às quais a gente também, durante uma série de tempo, não tínhamos resposta e algumas delas continuamos a não ter. As coisas são feitas um bocadinho, às vezes, a ideia que dá é que são feitas um bocadinho em cima do joelho, quer dizer, pronto, agora vamos lá aqui resolver o problema da habitação num pacote, uma coisa assim, um bocado.
Parece que não há assim muitos
Máximo.
estudos, ou depois estás a estudar durante 50
Não há
anos uma
estudo.
coisa,
Há
mas
estudo,
depois
mas quando as
decide-se.
conclusões do estudo não interessam para nada para o programa que se faz, quer dizer, mas é muito estranho. Isto é assim, nós somos nesse aspecto um
Pois.
país estranho. Mas os outros também têm as suas coisas, não somos só nós. O nosso sistema, de facto, é complexo nesse sentido de exceções, é o que tu dizes, e bem, e outra questão é esta inconstância, que hoje há uma coisa e amanhã já é outra, e depois o quê? Mas aqui no meio, entretanto, houve uma venda do imóvel, como é que é? Mais-valia aplica-se a regra anterior, ou esta, ou outra, ou existe alguma transição? Pronto, isto às vezes é muito complicado. Mas pronto, epá, tentamos dentro deste ambiente, lá está, transformar isto, e é muito o trabalho que fazemos aqui no OW, que é a empresa principal, mas temos aqui algumas marcas associadas, mas no OW é passar esse conhecimento para as pessoas, divulgar esse conhecimento, para que as pessoas, mesmo quando vêm ter connosco, já tenham. Esse é o objetivo, é quando vem ter contigo, falar contigo, já tenham um nível de conhecimento um bocadinho mais avançado
É bom, pois.
daquilo que tinham antes. E eu noto isso, eu noto um bocado isso, portanto, já cá ando há alguns anos, como tu sabes, e noto essa evolução. Ou seja, eu falava, imagina, fazia uma sessão de consultoria há 5 anos ou há 8 anos atrás. E as perguntas, as questões, as dúvidas eram umas, não é? Estou a falar isto em média, claro que há sempre pessoas que aparecem que sabem menos.
Estavas, basicamente, estavas sempre a receber as mesmas perguntas e depois foste
Não, e eram
entregar
perguntas
conteúdo, dar a
eram
resposta, não é?
mais simples, ou
Sim.
seja, mais básicas. Eu não queria utilizar a palavra básico, mas não, no sentido mais simples mesmo, mais tipo dúvidas mais, epá, coisas mais simples, que as pessoas não, o nível de conhecimento era menor. Passado este tempo, se quiseres, nos últimos, se calhar atualmente, no último ano, ou seja, se fizermos a comparação o que era cinco, há 5, 6 anos, estou a falar da minha experiência, não sei se a tua é
Sim.
igual.
A minha é igual, é igual. Sim.
Eu agora falo, há muitas pessoas que chegam às nossas sessões de consultoria, de mentoria, que já têm um nível de conhecimento, pá, muito interessante. Já têm, por exemplo, isso não acontecia, pessoas que fazem sessões de consultoria connosco, que já têm, apresentam mapas em Excel, com continhas feitas, com cenários traçados. E nesta semana fiz oito, até lhes dei os parabéns. Pá, realmente é. Ou seja, pois aquilo teve que se afinar os cenários, que as contas não estavam exatamente, ou
Sim.
seja, não 100%
Mas já
bem.
é coisas mais
Estavam
por menor,
90%.
mas
Exatamente, estava 90% bem feita. E tinha já cenário, neste caso era a comparação, um cenário empresa e cenário individual para fazer ali umas
ui,
operações.
ui,
Pronto.
esse aí.
É sempre aquele tema que vem para cima da mesa. E isto é uma coisa que há 5 anos, já nem vou para trás, mas há 5 anos não acontecia, ninguém me aparecia com um Excel e com os quadros, com quadros a fazer comparação de cenários. Ok, tenho aqui, naquele caso, tínhamos investimentos imóveis e não só imóveis, também financeiros, e tínhamos um cenário já organizado, estás a perceber? Até me mandaram aquilo 2 dias antes para eu dar uma vista de olhos. Ou seja, já estamos a falar de pessoas que têm um nível de literacia financeira, aqui é financeira até antes de ser fiscal, é desde logo base, perceberem o que é o cálculo de uma rentabilidade, o que é um retorno de investimento, fazerem a distinção tão básica como isto. Como é que tu distingues um custo do investimento? Há pessoas que nem perceberam isto, porque acham que tudo o que é dinheiro a sair é um custo. Epá, não, o custo é uma coisa, o investimento é outra. Tudo é despesa, mas o conceito de custo, despesa e de investimento são coisas diferentes. E, portanto, para calculares o retorno, tem que ser sobre o investimento. E depois, para teres esse retorno, tens que incorrer em custos, porque o investimento, esse investimento, se queres arrendar um imóvel, coisa tão simples como arrendar um imóvel. Se montares um negócio, tens custos. E o lucro que esse negócio liberta a dividir pelo valor que tu investiste nele, é o retorno que tu tens. Pronto.
Sim,
Esta
eu isso
base.
vejo muito que era que é as pessoas nem fazerem bem as contas e veem só quanto é que eu comprei, quanto é que eu vendi, portanto ganhei não sei quanto. Depois não contam com os impostos que pagaram na compra, não contam com o dinheiro que puseram lá no imóvel, tipicamente, não
Não
contam
contam com
até com o
outra coisa.
tempo que gastaram com
O
isso. O tempo,
tempo.
esse aí, esse ninguém põe, não é?
Não, nem é o tempo que gastaram e não é só o tempo que decorreu.
É o tempo que decorreu, exatamente, se fazem a conta em absoluto, não é? Em vez de ser.
Exatamente. O tempo é muito importante, porque o tempo é uma variável em finanças muito relevante. Eu aqui há uns anos, quando eu lembro de ontem, estava numa reunião e falei disso. Tinha um livro que era, eu não sei, não me lembro já de quem era, mas chamava-se Princípios de Finanças Empresariais. É, era assim um grande matacão.
Ok.
Um livro muito grande, um livro americano, traduzido neste caso já para português, mas é um livro americano. Pá, aí no primeiro ou segundo ano de faculdade, o professor dizia os livros, aliás, dizia sempre, mas pronto, naquele caso acho que era pá, aí no primeiro ou no segundo ano, Princípios de Finanças Empresariais. E o livro começava logo com, eu nunca mais esqueci disto. O livro é tão grande, mas eu só me lembro pá, aí da primeira ou segunda página, que era o quê? Era uma frase logo que aparecia, que era: um dólar hoje vale mais que um dólar amanhã. E eu nunca mais me esqueci daquilo. E aquilo, no fundo, esta frase tão simples,
Sim.
traduz isto, que é o valor
Ah,
temporal do dinheiro. Eu receber um dólar hoje,
nós
para mim, é melhor do que receber um dólar amanhã. É completamente diferente.
tudo o que tem a ver com investimentos tem a ver com o tempo. Nós andamos sempre com os cash flows para a frente e para trás e a trazer para o dia de hoje, não é? Os
Mas
do
tu
futuro
sabes,
para a avaliação.
mas aquele conceito das TIRs e da taxa de utilização e dos vales e aquela coisa toda, tem tudo a ver com o tempo. Ou seja, tens uma sessão de cash flows, queres atualizar o cash flow para hoje, utilizas uma taxa de utilização. Pronto. Mas isso já estamos a falar. Pá, no limite, coisas mais técnicas e tudo isso. Mas pelo menos ter a noção que o tempo decorrido tem implicação na rentabilidade, é uma coisa que eu diria simples de perceber. É nesta frase, em que tu dizes assim:
Sim,
há um dólar, ou neste caso um euro, o livro primeiro americano dizia um dólar, mas um euro hoje é diferente de eu receber um euro amanhã. Não, mas isso quer dizer o quê? Pá, quer dizer que se eu receber um euro hoje, no limite, posso investi-lo e amanhã já vale 1,0 qualquer coisa. Portanto, é diferente. Por outro lado, posso dizer também de outra maneira, é que se eu fizer as contas à inflação e se não fizer nada com esse euro, eu recebi o euro hoje
exato,
e ele
e
amanhã vai valer
assim ainda.
menos. Né? Eu compro menos coisas, eu tenho lá um euro, mas a moeda
Essa ainda faz mais confusão, muitas vezes, sim.
não aparece lá. Não, não, a moeda não se parte, está lá a moeda do euro à mesma. A questão é que com esse euro eu compro menos coisas. E isso
Verdade.
tem muita relevância. E, portanto, para te dizer que, de facto, eu noto uma evolução grande no conhecimento das pessoas. E isso deve-se, sobretudo, na minha modesta opinião, àquilo que pessoas como tu fazem. Porque não
Como
é.
tu?
E, pronto, se calhar como eu também um bocadinho. Mas não é em relação à escola ou aquilo que o Estado, o esforço que o Estado fez em relação a isso. Não, é esforço da sociedade civil. Nós começámos aqui a fazer com alguma regularidade a divulgação de conteúdo desta área financeira e fiscal há cerca de 10 anos. Ninguém fazia nada. Nós fomos tirar ideias de malta pá, dos Estados Unidos, ingleses, brasileiros. A malta do Brasil é muito. Pá, são muito bons nisso. São
Vamos
muito
estar à
bons em
frente.
várias coisas, e pessoalmente em criar conteúdo e em partilhar conteúdo. Já na altura se fazia vídeos no YouTube sobre estas. Ninguém falava de dinheiro em Portugal, não via nada. Tu ias ao YouTube, pesquisavas dinheiro, finanças e não aparecia nada português, era zero. E nós começámos devagarinho e tal a fazermos coisas. Foi há 10 anos, foi em 2014, janeiro de 2014, foi o primeiro, acho que foi para aí a primeira publicação certinha que nós começámos, publicação todas as semanas, com uma newsletter, com uma publicação, ia publicar no site, no nosso blog, pá, parecia, era um tipo uma ave rara, né? Porque tu não
Estava um
tinhas.
bocadinho à frente do tempo, né? A explosão foi depois
Era
aproveitar, depois,
assim.
claro, já tinham esse know-how e
Não,
depois, a
lá
partir
está.
de
O problema é que.
2020, com o Covid, foi a explosão, né?
Diria que sim, também, por exemplo, a questão do livro também, também contribuiu aqui um bocadinho, especificamente na parte imobiliária, para o crescimento também da notoriedade, se quiseres, mas aquilo que tu
Sim,
notas.
já agora eu vou só parar aqui. Para quem não conhece, o Marco tem um livro que é Como Poupar Impostos no Imobiliário. Ok?
Exatamente. Que foi a primeira edição de 2020 e depois a segunda de 2022, e portanto, estava-te a dizer. Desde essa altura, eu faço normalmente essa comparação, desde essa altura, 2014, né, neste caso 10 anos, que até estamos em 2024, portanto é um número redondo. A evolução que tu notas, isto voltando à questão das pessoas e daquilo que as pessoas sabem, que têm conhecimento, a evolução que tu notas nas pessoas, pá, é gigantesca. No conhecimento que as pessoas têm, não é? Agora, de repente, é tudo especialista em finanças e e a utilização fiscal. Não são especialistas, mas o nível de conhecimento que as pessoas têm não tem comparação alguma. Mas isso tem a ver, pelo menos é a minha conclusão, isso tem muito a ver com o conteúdo português, não é? Ou seja, adaptado ao português e feito em Portugal, que entretanto surgiu que não havia nada. Nós começámos a fazer pequenos vídeos, começámos a fazer artigos, começámos a fazer coisas a partir desse momento, e a partir daí nunca mais parámos, todas as semanas fazemos um conteúdo novo. E isso hoje em dia é uma coisa relativamente normal, vamos dizer assim. Mas isso não existia nada. Em Portugal não, ninguém falava de dinheiro. Para falar de dinheiro, isso é impensável falar de dinheiro. É uma coisa.
Eu acho que as redes sociais têm alguns inconvenientes, bastantes inconvenientes, mas têm muitas coisas positivas também, e as pessoas utilizam também por causa disso. E realmente, para quem quer neste momento encontrar conhecimento, é fácil. Há
Fácil e é
muito.
barato. Vocês
Quem
não
quer
custa dinheiro.
distribuir conhecimento também consegue fazer muito fácil, né? Não é aquelas produções, no fundo, esse monopólio de produtores de conteúdos terminou com a internet. Agora qualquer pessoa com um telemóvel começa a fazer e não.
Dados para fazer, para divulgar, imagina, olha, para fazermos isto que estamos aqui a fazer, nós para fazermos isto, a única hipótese que havia era eventualmente tu conseguires chegar à televisão e alguém na televisão te entrevistar.
Certo? Sim.
É a única hipótese, não havia outra há 10 anos atrás, quer dizer, não, a gente até podia estar aqui a falar um com o outro, mas não tínhamos meios nem conhecimento nem para fazer isto da forma como estamos a fazer agora. E isto é, nem que isto impacte em duas pessoas, ou em três pessoas, ou em cinco, epá, eu acho que já ganhamos o tempo. Já é importante que essa pessoa
Sim.
já vai ter
E eu
um
concordo
conhecimento.
contigo que nota-se uma grande diferença, portanto, acho que está a ter um impacto positivo. Também, pronto, não é tão positivo assim porque as pessoas que vão te contactar já estão no fundo da bolha, já estão selecionadas, não é? Portanto, tu vês um conhecimento maior do que a população em geral,
Ah, sim,
que é a
sim.
população que ainda não sabe nada, nem conhece, nem viu
Claro.
um vídeo de finanças, de
Ah,
impostos, de seja o que for.
é uma amostra, no fundo, se quiseres, é uma.
Sim. Vai sendo selecionado o público.
Mas já, é assim, no limite, por exemplo, o que é que eu noto? Noto, e é uma coisa, não sei se tu notas no teu caso, mas neste caso vou partilhar contigo, com quem for ver isto, mas acho que é um fator importante também. Noto que atualmente. Lá está, se há 5 anos atrás, ok, já fazíamos as suas consultorias, já tínhamos este modelo, isso já acontecia, e a maior parte das pessoas que nos procuravam para essas reuniões, ou para mentorias, ou para aconselhamento, ou o que fosse, eram pessoas de uma faixa etária relativamente mais elevada. Hoje em dia, eu posso dizer que se calhar metade dos miúdos, metade são miúdos, ou seja, metade é malta com menos de passa com 25 anos, com 28, com 24, com 22, percebes? E eu acho que isso é muito positivo. Porquê? Porque,
Começar
ou
cedo.
seja, esse conhecimento está a espalhar-se, está a chegar a uma faixa etária que, neste caso, será o futuro do país daqui a 20 anos, ou daqui a 10, ou daqui a 15, e, portanto, isso é muito relevante. Porque
Boa. Então, olha, e já agora entrando aí nessa faixa etária, que provavelmente vão estar a começar a investir no imobiliário, quais é que são os principais erros que devem evitar no início?
Aí, opa, eu por acaso aqui há uns tempos fiz um artigo sobre isso.
Ok, depois podemos remeter o artigo também.
Fiz um artigo sobre os principais erros. Já bem, agora se eu me lembro de todos, né? Na altura já foi
É,
para aí
mas
há.
assim, há alguns que te venham à
Sim, mas
cabeça dos
há.
principais.
Olha, assim, o primeiro erro é isto. No fundo, olha, tivemos a falar de um erro até agora. E o erro é assumir que se pode fazer as coisas, mas isso é no imobiliário, como é no mercado de capitais, em qualquer coisa. Assumir que se pode investir o dinheiro sem ter o mínimo conhecimento. Senão, epá, isso é um erro que ainda há malta que faz, né? E que chega, por exemplo, chega a nós quando já com o facto consumado.
Tudo embrulhado.
E ainda acontece bastante, que é, epá, fiz aqui uma situação assim, investi, comprei ali aquele ativo, ou imóvel, ou o que fosse, não sei o quê,
O
pessoalmente, mas
amigo
agora um
fez, não é? O amigo fez e eu também.
amigo fez e eu, pronto, ouvi ele dizer que fez e eu também fiz. Comprei a título pessoal e agora não sei muito bem, pois, mas isso já está feito, quer dizer, eu já não consigo fazer nada. No limite, podemos aprender com essa cabeçada que demos no fundo, né? E
Sim.
para a próxima vez pensar melhor na coisa. Pronto, esse é um erro, se quiseres. Ou seja, conhecimento. Hoje em dia, e tu dizes isso há 2 ou 3 minutos atrás, e é totalmente verdade, é tão fácil. É só uma questão, só, é uma questão mesmo só de preguiça, porque é assim, não se gasta dinheiro nenhum a obter conhecimento que é essencial para se fazer, para se iniciar, neste caso, imobiliário, como investir noutra coisa qualquer. Ou seja, há conhecimento para. Eu costumo dizer uma coisa, assim, às vezes tu queres
Agora.
saber, por exemplo, como é que se troca as cápsulas numa máquina de café que acabaste de comprar. Vais à net e metes máquina Nespresso, assim, parece-te um gajo explicar como é que aquilo se faz.
É verdade. Mas há aqui uma parte, pronto, que é a parte negativa da atualidade, que é o excesso de informação, excesso de pessoas a falar
Claro,
sobre os tópicos e
claro.
pessoas que não têm o conhecimento que tu tens, não
Filtrar.
é? Que tu já tens 20 anos de experiência nesta área e se calhar alguém, lá está, aquela pessoa que pega no telemóvel, fez um primeiro investimento imobiliário e pagou alguns impostos, começa logo a dar as dicas de fiscais, não é? E as pessoas têm dificuldade às vezes em reconhecer.
Para o trigo do jogo, sim, isso é verdade.
Sim. Até
Mas
porque.
isso é uma coisa que no limite a solução, ou seja, não há solução, não há regulação
Não.
disso. Não há uma
Não.
regulação, diz-me assim, há vida a haver aqui um regulador para isto, está bem, mas esse regulador é quem? Quem é que
Isso
avalia? Eu acho que isso, no fundo,
era muito
é
complicado, sim.
muito
Também
complicado.
concordo contigo.
Mas já
Não,
entra aqui um
não.
bocado numa lógica de censura, mas aquele não pode falar e o outro pode, até pode deixar para toda a gente. O mercado, eu nessas coisas costumo dizer assim, isto tem tudo a ver um bocado com olha, que é mais um erro, se quiseres mais um erro, que também se aplica ao mulher, é outra coisa, que é, eu sei fazer, faço sozinho, isso é um erro. Eu acho que sei fazer, faço sozinho, é para não faças sozinho. Tenta primeiro obter, fala com outras pessoas, com peer-to-peer, não estou a falar comigo,
Sim, uma
pode ser
comunidade e
seguidor, mas
tudo.
pá, tenta, inserte uma comunidade, tu próprio criaste uma comunidade, neste caso a
Exato.
tua comunidade, e tu, depois a tua comunidade fala uns com os outros, aprendam uns com os outros. Não é tipo, ah, fiz aqui uma coisa até ganhar dinheiro e agora guardo isto para mim, não ensina ninguém. Pá, não, partilha isso, partilha. É pá, não, vou aqui uma situação que até me correu mal, não sei o quê, coisa, é pá, não tenhas vergonha, partilha. Porque é assim, nem todas as
Isso.
coisas correm bem. Isso, essas histórias, lá está, falamos um bocado disso. A gente vamos para o YouTube falar do YouTube ou Instagram, seja o que for, e só vamos falar do sucesso. Epá, quer dizer, eu às vezes a brincar digo assim, isto às vezes parece que este país é tudo podre de rico, que eu não vejo uma única história de um investimento ou de um negócio ou de uma coisa que tenha corrido mal, se correu tudo bem. Então, mas toda a gente está a ganhar milhares e milhões, então, mas porque é que o país ainda continua a ser pobre? Não estou a perceber, há aqui qualquer coisa que eu não consigo
É,
entender.
isso é um problema que é o pessoal para falar dos erros é difícil.
É difícil, é cultural. Eu posso dizer que tive há mais de 10 anos, no âmbito do mestrado que fiz, e parte desse mestrado foi nos Estados Unidos, e nós assistimos a várias palestras dessa lógica. Havia, eu lembro de ir a uma sessão, não, que aquilo era uma sucessão de sessões, digamos assim.
Sim.
Neste caso, ali, organizada pela Universidade de Berkeley, ali em São Francisco, que era exatamente isso, que era. Traziam pessoas, neste caso ligado mais ao mundo do empreendedorismo e dos negócios, mas traziam pessoas, convidavam pessoas para contar a sua história e essa história tinha corrido mal. E, portanto, havia um conjunto de pessoas que iam ali partilhar contigo. Epá, olha, eu fiz isto assim e tal, o negócio não sei o quê e tal, tal. Epá, e olha, isto correu mal porque o mercado não. Aquilo que eu pensava que era, afinal não é. E, portanto, no meio dessas histórias todas, no final, cada pessoa dessas, a gente não sabia, mas cada pessoa dessas. Tinha sido bem sucedida numa tentativa, pá, num negócio, pronto, tinha errado 10
Exato.
vezes e depois tinha acertado uma. E tu tens que errar para depois acertar, isso é assim, faz
É.
parte. Mas tu aqui
Não.
só falas, a nossa cultura é um bocado isto, tu só falas pá, no, pá, este gajo acertou, este gajo teve coisa. Também, mas para acertar uma vez teve que errar 20.
É verdade. E
Isso
normalmente
não.
as pessoas põem como opostos o falhanço e o sucesso, e no fundo não é. O falhanço é um
Não
caminho
é.
para o
É
sucesso.
o caminho, é isso.
É um monte de vezes, e vê-se, pessoas que ultrapassaram uma falha, é um problema importante, é exatamente com essa resolução que vão dar apoio a outras e criam negócios com base nisso. É resolver esse problema para outras pessoas não caírem no mesmo erro.
Partilharem isso, não terem problema com isso. Quer virem, epá, falarem sobre isso e falarem dentro das comunidades, por isso é que isso é mais é um erro que eu aconselho as pessoas a não cometerem, epá, não guardem para vocês aquilo que correu menos bem, falem uns com os outros, pensem até na hipótese de investir em conjunto, há modelos interessantes de investimento conjunto, pode ser no fundo uma coisa, ou seja, um cenário positivo para. para ti e para o outro, não é? Pode ser bom juntar conhecimento, juntar. Às vezes há um que sabe uma coisa, sabe outra, e aquilo até é
Às vezes há
complementar.
um que está mais disponível só para investir capital e não tempo, e há outro
Outro
que
tem mais
pode
o
investir
know-how e não
mais
tem
tempo
capital. Pronto, exatamente.
e
Ou
tem o
quer-se mudar
know-how,
a
tem o
carteira,
negócio, não é?
produção de diversificação. É assim, isto, a teoria financeira e económica é baseada-se nisto, é diversificar. É assim, não, é aquela história dos ovos todos no mesmo cesto. Pá, se eu puder investir, se eu tiver a possibilidade de investir em, neste caso, no âmbito dos imóveis, em imóveis localizados em diferentes locais, é melhor, estou a diversificar. Portanto, se houver uma, imagina que amanhã uma crise de habitação, sei lá, a crise de habitação já existe, mas uma crise qualquer de valorização do imóvel na zona de Lisboa, há uma razão, não interessa agora. Pronto. Se eu tiver só imóveis na zona de Lisboa, vou sofrer no portfólio e sofro todo com isso. Ora, se eu tiver imóveis em Lisboa, mas também tiver no Porto, e também tiver em Braga, e também tiver em Faro, e também tiver em Évora, se tiver cinco imóveis espalhados pelo país todo, se calhar a minha resiliência ou do meu portfólio é maior. Isto é uma coisa lógica, não é preciso.
Sim,
Não é preciso nenhum.
claro.
Porquê? É para dizer, epá, mas eu não conheço o mercado de Braga. Não faço ideia nenhuma de como é que é o mercado de Braga. Né? Conheço bem o mercado de Lisboa, mas de Braga não conheço. Ok, mas se calhar alguém conhece. Então, se em vez, e fazia ao contrário, se mas conheço o de Lisboa, epá, alguém de Braga, né, pode investir comigo em alguma coisa na zona da Grande Lisboa, como eu posso investir com ele em alguma coisa na zona de Braga. Portanto, isto para
Claro que
dizer o
depois
quê?
é preciso
Não
ter
me
a
interessa.
confiança também com a pessoa, tem que se conhecer
Claro, se
bem,
calhar, mas
e pronto, é,
existem
isso há
modelos.
outros riscos também.
Claro, há outros riscos. Mas hoje em dia, se as coisas forem bem feitas, isto está ligado a outro erro, muitas
Sim.
vezes também se comete, que é não estar devidamente assessorado. Isso é um erro muito grande. É tentar fazer tudo
Pois.
sozinho, não só na perspectiva sozinho, sem ninguém, no sentido
Sim.
de sozinho, faço sozinho, não sei o quê. Como não estar devidamente assessorado, tentar, como eu às vezes costumo dizer, atamancar. O que é o atamancar? É o desarrasca. Eu preciso de um contrato de arrendamento para o imóvel que acabei de comprar. Eu vou aqui ao Google, saco um contrato, estás a perceber? E faço aqui um contrato, aqui, pronto, faço eu, né? Aqui,
Pois.
desarrasca.
E depois vai buscar um contrato que era da lei de 2010
Não faço ideia nenhuma. Eu lembro de 2019, não é?
sim.
Eu estou a falar até de uma área que nem é a nossa, que assim
Sim, mas
está fácil para
acontece, claro.
perceber. Ou seja, pá, não façam isso, não façam isso. Pá, procurem um solicitador, um advogado que seja especialista. Atenção a isso, também é preciso saber
Claro.
identificar quem vos pode ajudar, porque há malta que é bocado, é o médico de família das leis, é que faz tudo e não faz nada. Pronto, tenta fazer tudo e chegar a todo lado e depois especializar zero. Portanto, tentem encontrar uma pessoa ou uma empresa que vos possa assessorar bem nessa área, porque isso é muito importante. É um contrato de arrendamento, é importante. Um contrato, por exemplo, um CPCV, é porque há muita coisa legal relacionada com este tipo de investimento. O CPCV bem feito pode-vos poupar imenso dinheiro, até fiscal, depois tem a ver depois com a parte já onde a gente. Fiscal, financeiro, porque isto tem tudo a ver com o dinheiro. Quer dizer, no limite, se eu faço o um CPCV mal feito, enfim, um determinado tipo de CPCV, posso vir a ter que pagar IMT, por exemplo, quando no outro caso não tenho. Estás a perceber? Portanto, são coisas que têm efeitos práticos, não é só, está aqui este gajo a teorizar. Não, isto tem
Sim.
efeito prático, isso é dar-lhe na carteira. E, portanto, queres fazer um contrato com o mudato, o imóvel que tens, passar para uma empresa, otimizar as coisas, faz um contrato bem feito, não vais ao Google tirar um contrato e fazer uma coisa qualquer. Porque senão amanhã és confrontado, por exemplo, com as finanças de uma situação e se o contrato estiver mal feito, pode pôr isso em causa. Se o contrato estiver bem feito, não põe. É a diferença
Pois.
entre poupar dinheiro e não poupar e no limite, o teu investimento ser mais rentável ou não ser. É tão simples como isto.
E ter também tranquilidade, não é? Porque nós estamos a fazer investimento sempre na insegurança do que encontramos na net e depois encontramos. É que, mas na net, lá está, o excesso de informação tem este efeito, que é, aparece muita coisa boa, muita coisa má, muita coisa desatualizada. E depois a pessoa fica na dúvida do que é que está e o que é que não está, que alguém que está todos os dias no terreno a tratar destes assuntos não vai ter dúvida e vai, em segundos, identificar o possível
Sempre dou
erro.
este exemplo da questão de, pá, não vais sozinho. Não vais sozinho, desde logo, na parte de investimento. Pensa eventualmente em te poderes associar. Agora, para isto acontecer bem, isto tem que ser uma coisa, por exemplo, isso fala-se, às vezes, os contratos de associação e participação, que é uma coisa que a gente nem sabe o que é, mas no fundo é uma forma legal, se quiseres, de eu, por exemplo, fazer um investimento contigo. Em vez de fazer uma sociedade contigo para comprar um imóvel, para remodelar e para revender. E estou a dar o exemplo do imóvel, até sei, isto pode acontecer com qualquer coisa. Imagina que nós temos um negócio em comum, ou queremos ter um negócio em comum. Pode ser um investimento imobiliário, como pode ser vender t-shirts, qualquer coisa, não interessa. Nós achamos que não faz sentido, numa primeira fase, termos que ser sócios ou criar aqui uma sociedade em comum. Então, temos aqui um veículo legal, digamos assim, que é a Associação em Participação, em que eu e tu podemos construir uma parceria, uma joint venture, como queiras chamar, para aquele negócio, para aquele investimento, e que tem determinadas regras, que elas estão definidas, e que, no fundo, defendem a tua posição e a minha, e está tudo bem. Eu faço aquilo, bem feito, lá está bem assessorado, faço aquilo, invisto contigo, ganhamos os dois mais do que um mais um é três, e se eu fizesse sozinho, tu sozinho era pior, e, portanto, é para fazer assim, e pode-se fazer assim. Existem formas de o fazer, pá, de maneira a que as coisas possam correr bem. Não é do tipo, não, eu faço tudo sozinho porque tenho receio, porque alguém pode roubar o dinheiro, pode... Ah, não, isso hoje em dia, com os mecanismos que existem, legais, e mesmo de controle financeiro dos investimentos, do reporte, da obrigação legal, por exemplo, nesse caso que eu tenho informação que prestar a ti e tu a mim, quer dizer, há aqui todo um conjunto de mecanismos, se for bem feito, pelas regras do jogo, as coisas correm bem, ou podem correr bem. Quando não há... Era mais um erro, era essa questão do não estar bem assessorado. Pronto, eu dei este exemplo dos contratos, que é muito... E às vezes até vêm ter connosco e eu, pá, digo logo, pá, atenção, não façam isso sem estar bem assessorados nesta matéria. Isso é um erro. E, portanto, temos aqui algumas empresas que colaboram connosco nessa parte legal e eu digo, pá, referencio, olha, falas com esta pessoa, falas com aquela pessoa e não vais ao Google, pá, não vais googlar aí, contrato, não sei o quê. Pá, vais apanhar 50 coisas, mas é o que tu dizes. Pode estar
É.
atualizado ou não, como é que eu, enquanto cidadão, sei? Não faço ideia.
Pois. Então, já agora dessas atualizações, e dá bocado falaste do Mais Habitação, e do, entretanto, as alterações ao Mais Habitação, alguma coisa que destaques que vejas como extremamente positivo ou positivo do que vai ser implementado para os investidores imobiliários e algo que seja negativo? O
O
que é
que é que
que
eu posso,
consideras?
do que vem aí, neste momento, estamos a gravar, como tu dizes há bocado, em maio de 2014, o que vem aí não sei ainda o que
24, 2024,
é. Maio de 2024. O que é que eu disse? 23?
14.
14, não, ainda estava. 24. É assim, do que vem aí, eu não sei o que é que vem aí. Portanto, neste momento, só temos anúncios políticos e, portanto, eu já aprendi. Que, pá, deixa ver, deixa passar a escrita, deixa ver o que é que vem, deixa ver a lei.
Mas, por exemplo, a redução da taxa de imposto nos arrendamentos já está, não é? Essa está.
Não, essa está, mas essa já vem do Mais Habitação.
Já vem do Mais
Lá daqui, eu
Habitação e não
estava a
vai ser
falar daquela
alterada.
parte que se fala agora, que vai-se isentar de IMT a compra para jovens e vai-se fazer
Jovens.
uma linha, não sei o quê. Deixa ver, vamos ver. São coisas. No limite, pronto, depois há uma discussão, então, mas porque é que para jovens e para os outros não? Pronto, enfim, depois há uma
Sim.
discussão já mais filosófica que outra coisa, mas enfim, há coisas ali que apontam em bons sentidos, no entanto, é preciso também perceber o outro lado, qual é que é o custo orçamental para o Estado disso, e isso não está bem explicado, eu pelo menos ainda não percebi muito bem, ok, vai-se abdicar de receita, mas depois isto há aqui um equilíbrio de contas públicas, que é um tema sempre, enfim. Não é muito agradável de falar em termos de campanha eleitoral e não sei o quê, mas tem que ser falado, assim, porque no
Claro.
limite, se as nossas finanças públicas, enquanto o país se desequilibrarem, isto desequilibra tudo. A gente tem essa
Sim,
experiência,
depois
nós, os
voltamos a
dois,
ter,
temos essa
sim.
experiência, já passámos por isso, já temos idade para isso. Se calhar quem tem agora 25 anos já não se lembra, ou lembra-se mal, mas isso aconteceu. Pronto. Isto para dizer o quê? É assim. Primeira questão, houve algumas medidas, se tu quiseres, algumas novidades do Mais Habitação que apontaram no bom sentido. Uma delas é essa questão da redução da taxa de arrendamento habitacional base, passou de 25 para 20, de 28 para 25. Pronto, isso é positivo, obviamente há uma redução de tributação, porque isso é positivo. Pronto, se queremos aumentar, digamos assim, a disponibilidade de imóveis arrendados no mercado, epa, eventualmente a política fiscal pode, não é única, mas pode ser uma forma de nós motivarmos a que haja que haja sucesso, digamos assim, nesse objetivo. E depois também com a duração do contrato, portanto, quanto mais duração o contrato tiver, menor é a taxa. Qual é que é a eficácia dessa medida? Tenho algumas dúvidas e com quem vou falando também no mercado, eu próprio também tenho algum investimento nessa área, mas também gosto sempre de ouvir outras pessoas, acho que é importante ouvir outras pessoas também que estão nessa área e que investem também para buy and hold, ou seja, que têm imóveis arrendados. Pá, tenho muitas dúvidas, eu tinha logo quando saiu a medida e continuo a ter, e com quem vou falando também acabo por ter a mesma visão, que é Eu abdico muitas vezes, eu enquanto investidor, neste sentido, ok, dão-me uma taxa muito baixa, mas obriga-me a ter uma duração de contrato muito elevada. Ou seja, é muito, nesse caso, muito longa. E aquilo que me dão não me compensa aquilo que eu dou, no limite. Porquê? Porque tu tens um, hoje em dia, conforme as coisas estão, tu tens um contrato de 10 anos de arrendamento, é uma eternidade. As coisas.
Sim.
Lá está, pois, e depois, paralelamente, andam a mudar a lei a toda a hora, portanto, isto torna-se.
Não, é principalmente dentro de os 10 anos e o prazo do contrato ser longo é principalmente penalizador se depois tivermos medidas como aquela de não
Travam à
usar o
venda.
coeficiente de atualização que está definido
Exatamente.
ligado à inflação. Quer dizer,
Isso é
isso
um exemplo.
quebra toda a confiança do
Isso
investidor.
está. Tu disseste a palavra certa, é confiança. Ou seja, se tu num determinado ano, repara, tu num determinado ano puseste um travão às rendas, não é? 2, qualquer coisa por cento, isto de 22 para 23. Entretanto, de 23 para 24, permitiste uma atualização de 6, não sei o quê. Bah, isto causa aqui uma instabilidade. Quer dizer, num ano é uma coisa, no outro ano é outra, agora não sei o que é que este governo vai fazer daqui a 6 meses, não
Pois,
faço
depende, não é?
a ideia. Isto causa aqui uma instabilidade. Até agora estão-me a dizer a mim: pronto, então agora toma lá uma taxa pá, de 15% ou 10% ou o que for, para fazer um contrato de 10 anos. E eu penso para mim: ok, então, e quantas vezes é que vocês vão mudar as regras do jogo durante esses 10 anos? Então, mas
Aqui
agora.
há duas coisas. Há esse risco enorme, isto ainda se vê num país que teve as rendas congeladas durante décadas, não é? E ainda algumas estão, não é? Algumas ainda estão
Completamente desastrado.
basicamente congeladas. Só que aí a questão é mesmo de risco total, porque quer seja um contrato de 10 anos, quer seja de um ano, nada impede que isso volte a ser decidido, não é? Portanto, os contratos antigos eram de um ano
Um ano já é o que é, agora
e
de 10, mas
ficaram
pronto.
4 décadas.
Pronto, exatamente. Portanto, é muito difícil, por isso é que eu digo, por isso é que eu falo da questão da eficácia. É muito difícil tu avaliares. Não querendo ser pessimista, mas olhando para a questão e dizer assim, não, isto agora vai ter um impacto efetivo em mais disponibilização de imóveis para arrendamento. Isso, na verdade, é que passados estes meses todos não aconteceu.
Pois.
Isso há dados oficiais que confirmam isso. Aliás, as rendas, há pouco tempo saiu um estudo, ou portanto, resultados, indicadores sobre isso, e as rendas tinham subido 7 e tal por cento no espaço de cerca de um ano. Portanto, para dizer o quê? Não está a ter eficácia. Portanto, até na medida que era eventualmente mais virtuosa, não está a ter a eficácia que se esperava. E eu tenho muitas dúvidas, mais uma vez falando com pessoas do setor que estão dentro do. Eu estou no setor ligado ao setor, mas não sou construtor, promotor, nem. Pronto, sou, quer dizer, numa escala muito pequenina, construtor não, mas investidor numa escala pequenina, obviamente. Mas falando com essas pessoas, e as pessoas todas me dizem, pá, sem exceção, pá, não, isto não tem qualquer tipo de. Ou seja, não tem eficácia, quer dizer, não é o fato. O problema é mais fundo que isso. Ou seja, o problema tem a ver com a falta de oferta. Isto é um mercado a funcionar. Há falta de oferta de habitação para as pessoas viverem. Isso tem a ver com a crise de construção que vem da crise financeira que houve na transição da primeira década para a segunda deste século. Que, no fundo, houve um conjunto de empresas de capacidade instalada na construção simplesmente desapareceu. Tu deixaste de construir, tu antes vias dezenas ou centenas de luzes por todo lado e agora vês uma grua aqui e outra acolá. Porque vês o nível de construção, a velocidade com que se constrói fogos é muito menor. Isso está a ter reflexo agora. É
Portanto,
questão.
aqui as medidas mais importantes serão as de facilitar o licenciamento e a construção, provavelmente, na tua opinião.
Sim. Não, tecnicamente não sou a pessoa indicada para avaliar se são boas medidas ou não, porque não é a minha praia. Mas do que me dizem, mais uma vez, eu gosto sempre de ouvir as pessoas que são, me dizem, a simplificação de alguns processos, porque esse é outro problema que o nosso país tem, que é o excesso de burocracia e de regras e a variabilidade que existe de regras de município para município nesse caso, que é uma coisa, pá, é uma coisa que não faz sentido nenhum, mas que causa um enorme engulho a um investidor. Pá, isto é um bocado, já há pouco tempo alguém dizia, já não me lembro quem, mas numa palestra qualquer que eu fui, a pessoa estava a falar, que era promotor imobiliário, e disse, pá, isto ser promotor imobiliário em Portugal é para malucos. É para malucos, quer dizer, uma pessoa começa, tipo, compras um terreno ou compras um imóvel para recuperar. O tempo que aquilo demora, tu fizeres as contas, lá está, o valor temporal do dinheiro e o tempo que demora a teres um licenciamento para começar, e depois começas. E depois começas para arranjar malta para trabalhar, para fazer trabalho de construção civil, é o que é. Dificílimo, cada vez mais caro. Porque não há, lá está, mercado de oferta e da procura. E depois fazer a obra. E depois a obra ser, no fundo, licenciada no final e não haver stress nenhum e está tudo, correu tudo bem. Já nem há stress, não há embargo, não há, pronto, correu tudo bem. Não houve desistência do empreiteiro, não houve, pronto, correu tudo, mesmo a correr tudo bem, é um prazo longuíssimo. E portanto, quando tu chegas ao fim, já passaram 3 anos, quando tu chegas ao fim daquele investimento, já tens mais não sei quantos cabelos brancos. É inevitável, porque aquilo é uma obra, não é? É uma obra muito grande. Não vou lá de fazer um condomínio inteiro.
Sim, sim, sim.
Vou lá de fazer, às vezes, um prédio com 2 andares ou 3, quer dizer, nada de especial. E no final do dia, o retorno que aquilo dá, a questão financeira aqui está sempre em cima da mesa, que, assim, tem que dar lucro. Aquilo tem que dar algum lucro. Agora, dá o lucro que devia dar. E tu olhas e dizes assim: peraí, estamos, ao invés de investir aqui, se eu pegar no dinheiro e investir ali, não é? Aqui tem aqui outra opção para
Mercados
investir.
financeiros,
Pode
por
financeiro,
exemplo.
não é? Que é uma
Até
coisa
podes
mais.
investir em imobiliário nos mercados financeiros, né?
Até
Que é
pode investir em
REITs e.
dinheiro, nos REITs e com os fundos imobiliários e tudo isso. E portanto, se eu olhar, se eu tiver 1 milhão de euros para investir, vamos supor, e disser assim: ok, eu pego 1 milhão e vou comprar um terreno e vou gastar 200 mil euros no terreno e vou construir ali umas duas casas ou três ou o que for. Pronto, e gasto 1 milhão naquilo. Cenário A. Cenário B. Epá, pego 1 milhão e vou investir aqui no, nos ETFs ou nos REITs ou num fundo imobiliário, numa coisa qualquer. Ah, e diga assim: ah, aqui tenho menos, o potencial ali é maior. É verdade. E o tempo? E o desgaste? O tempo não, ou seja, há aqui dois tempos, digamos assim: o tempo que eu tenho que perder, eu tenho que investir da minha vida, tenho que abdicar. O tempo é a variável mais importante que nós temos na vida, porque eu só tenho um tempo de vida e, portanto, tenho que alocar o meu tempo de vida a qualquer coisa, tenho que optar. Esse é o tempo. E depois é o tempo que o próprio projeto demora. E o
Certo.
tempo que esse dinheiro, que é aquela história do dólar hoje e do dólar amanhã, o tempo que, pá, é que eu, ok, eu projeto investir 1 milhão, mas se calhar vou investir 1 milhão e 200, porque entretanto isto vai demorar 3 ou 4 anos. E portanto, eu percebo que muitas vezes o investidor financeiramente olha para isto e, pá, e diga assim: pá, se calhar mais vale fazer aqui uma coisa mais controlada, mais, porque eu, se investir num fundo imobiliário, no limite, escolho o fundo que quero, né? Estou investindo no imobiliário é a mesma. Posso escolher o fundo que quer, se é mais de habitação, se é mais comercial, se é o que for. Dá-me uma rentabilidade X, menor, mas dá-me e eu não tenho que me chatear. E isso.
Certo. Pronto, normalmente o reverso da medalha são as flutuações dos mercados, não é? Que o pessoal tem que
Claro.
estar habituado a
Eu não
ver.
controlo nada. Aí não tenho
Sim.
controle.
E há pessoas, pronto, que é isso, que gostam de ter controle, mais controle nos seus investimentos.
Exatamente.
E aí
Esse controle
tem
também
que
tem um preço.
saber abdicar do controle.
Oh, exatamente. A questão é que o controlo, tu consegues controlar as variáveis, não consegues controlar todas, lá está a Câmara Municipal, demorar-te um ano, uma licença, tu não controlas, não tens hipótese. A questão é, esse controlo tem um preço. E a pessoa, quando opta
Verdade?
por determinada situação, deve ter ciente que aquela opção tem aspectos positivos e negativos, como tem outra. É assim, funciona em tudo na vida.
É isso. E depois pode-se fazer um mix, né? Ter um bocado numa área, um bocado noutra área.
Era isso que
É,
devia
convém
fazer.
não diversificar demasiado para termos ainda algum conhecimento sobre as coisas. Também não vamos conseguir abarcar tudo, mas.
Aqui andar a investir em 50 coisas ao mesmo tempo, todas diferentes, mas se calhar, se eu tiver 1 milhão, eu posso, lá está, posso tentar investir em imobiliário indo com alguém, não sozinho, lá está a história que falávamos há bocado, e parte desse capital, em vez de investir diretamente no imobiliário, ainda que eu faça a questão de investir em imobiliário, posso, tenho os REITs, tenho os fundos, tenho outras opções, posso utilizar para ter aqui algum rendimento interessante. Com o risco, digamos assim, mais controlado, não no sentido, quer dizer, em média mais controlado. Não pode haver aqui uma flutuação, mas em média, e tu sabes isso melhor que eu, em termos de mercados financeiros, a longo prazo é uma coisa que dá uma rentabilidade sempre interessante. É óbvio que tem, às vezes tem quedas, vai abaixo, vai acima, pronto, isso faz parte, quer dizer, mas isso é inevitável. Mas a longo prazo, assim, longo prazo, 10, 15 anos, é uma coisa que tem uma rentabilidade positiva e que vale a pena fazer isso. E portanto, eu acho que se calhar combinar as duas coisas é talvez o
E é
mais.
sempre o alerta é sempre, tem tido e depende do
Ah,
preço a que
exatamente.
se paga. Porque
Exatamente.
também se esperarmos ter sempre retornos positivos a 10 ou 20 anos, se toda a gente esperar isso, o preço sobe de tal maneira que de certeza vai ser um resultado negativo. Portanto, há aqui um self-fulfilling, um ciclo que se tem que ter atenção. Portanto, sempre um bocado aos mercados
O que está
e
para trás nunca garante o que está
Nada é
para a frente.
garantido, só temos a história, não é? Portanto.
Exatamente. O que está para trás nunca garante nada do que vem para a frente.
Pois é isso.
E hoje em dia,
Boa.
então, se tu olhares para os últimos tempos, A quantidade de coisas que aconteceram nos últimos 5 anos. Aconteceu uma pandemia que virou o mundo todo ao contrário.
Sim.
Está a acontecer uma guerra, aliás, várias, não é, neste momento, pá, que de certa forma abanaram a economia mundial. Portanto, nem estou a falar só em Portugal, estou a falar em termos globais. Isso tem impacto nos mercados financeiros, como tem impacto, por exemplo, no, se eu
Então?
tiver um projeto a decorrer para construir, o preço que eu vou pagar pelo vidro ou pelo aço vai ser mais alto porque houve uma guerra, porque há, porque ainda há uma guerra que escalou não sei onde, que fez com que as matérias-primas subissem. Tem, tudo tem impacto
É,
em mim. O que é que eu
e
acho?
por
Não tem,
exemplo,
percebes?
há uns anos atrás, antes dessa guerra, no fundo, a inflação era, parecia que tinha acabado, porque desde os anos 70, 80,
Taxas baixas,
as
podíamos
taxas estavam
comprar mais
baixas e as pessoas, por exemplo, aqui no imobiliário, no crédito de habitação, era tudo taxa variável, as taxas de juros também estavam baixas e iam continuar baixas, e o exemplo do Japão e etc. E depois, de repente, as
negativas.
coisas mudam. Sim, até tiveram negativas.
Enfim, é assim.
É verdade. Portanto, isto, o investidor tem sempre aqui que lidar com muitas situações ao mesmo tempo.
Sim, claro que
Mas.
sim, claro que sim. Mas isso faz parte, isso é o jogo, é as regras deste jogo. Não. Se tu
Claro.
quiseres, se tu, é assim, hoje eu ia dizer uma coisa: se tu quiseres não ter risco, mas é nem isso. Até há uns tempos, os certificados da Afor, que é uma coisa que normalmente é utilizado como produto sem risco, mudaram aqui há uns anos, mudaram as regras completamente também do jogo e as pessoas ficaram um bocado apanhadas de surpresa e depois deixaram de investir. É assim, é que até naquilo que supostamente não tinha risco, até isso passou. Tu quebras a conta, aquela palavra que tu utilizavas há pouco, que era a questão da
É, sim.
confiança. Quebras a confiança e depois é muito difícil ganhar a confiança outra vez, né? É muito difícil, muito difícil. Mas até nisso, ou seja, tudo tem risco. A vida é um risco. Tu nasces, pá, a coisa mais certa que tu tens a partir do momento em que nasces é que o relógio começa a contar, não é?
É morte e impostos, né? Estávamos a falar de impostos.
Exatamente, estás a brincar disso. A morte e os impostos. Mas é mesmo, é assim, a coisa mais certa que tens na vida é que vais morrer um dia, né? É até aquela história de, é pá, um dia vou morrer. É pá, nos outros não. Nos outros não. Portanto, tenho que aproveitar a vida enquanto estiver vivo. Eu só morro num dia. Os outros dias estou vivo. Portanto, vamos aproveitar. E na questão dos investimentos, isso também tem muito a ver, e é, se quiseres, para terminar esta parte dos erros, que acho que ainda estamos nessa parte, né? Só para terminar
Sim.
esta parte, é tu fazeres uma coisa que não está de acordo com o teu perfil enquanto pessoa. Isto é um bocadinho já mais, se calhar mais filosófico, psicologia, é o que tu quiseres. Mas é, tu estás a fazer uma coisa porque o outro fez, não é? O teu primo fez algumas coisas, umas obras, umas cenas e umas modulações e tal, e fez e vendeu e ganhou dinheiro, não sei o quê. Ou, é pá, o gajo investe na bolsa, pá, e farta-se ganhar dinheiro e tal. Quer dizer, farta-se, depois é a tal história, farta-se, mas também não conta aquilo que perde, mas está tudo bem. Qual é que é a tua cena? Como é que é a tua cena? Onde é que tu te sentes desconfortável? Sentes desconfortável em andar ali no meio das obras, a ver, a identificar imóveis a cair de podre e depois recuperar aquilo e vender, não sei o quê? É isso que tu gostas de fazer? Gostas de andar lá no meio da. Pá, não percebes nada tecnicamente no início, até podes não perceber, mas
Sim,
gostas de
mas
comprar,
gostas,
de
sim.
modelar, de decorar, não sei o quê? É isso que tu gostas? É pá, então vai por aí. É pá, não sei
Negociar
o quê.
as
Há por
compras.
alguém que tenha, se tu fores bom a fazer isso, vais encontrar um gajo que tem dinheiro e que investe contigo, vais ganhar dinheiro. Se gostas de fazer isso. É pá, não gosto, pá, andar lá apanhar pó, não sei o quê. É pá, tu não te metas nisso. Não, o que o outro fez e ganhou, não quer dizer que tu ganhes. Portanto, procura aquilo, faça
E as
sempre
pessoas não
aquilo.
veem, como estava a dizer, as pessoas não veem os custos do outro, não é? Normalmente vê-se as coisas, o
Posso ver
sucesso, a
o.
parte mais visível, pronto.
Também é o que o outro quer mostrar.
O outro quer mostrar, exatamente. Sei que, por exemplo, na área financeira, o que eu gosto é de ter, eu vejo com fundos que têm unidades de participação públicas e as valorizações são todas públicas, não é? Porque se tiver a comparar com o que o pessoal diz, meu Deus, é isso, leva-se sempre uma tareia.
Pronto,
Entre
é isso. É fazeres aquilo que na tua. Não, tens que rentabilizar o teu. Ok.
Claro.
O que é que tu vais fazer? Pá, sentes, gostas de andar a ver os índices a toda hora e coisa, andar ali não sei o quê. Gostas disso? Epá, então o mercado de capitais é para ti. Epá, agora não é.
Mas não é preciso. Não
Sim,
é
eu sei que
preciso.
não é preciso, mas estou aqui. Lá que podes procurar,
Tens
dá,
várias
podes
filosofias,
procurar,
sim.
não é? Mas é a filosofia da coisa, é uma coisa que te interessa fazer. Epá. Eu costumo até brincar de dizer bricolagem. Há quem goste muito de fazer bricolagem. Não
Sim.
é o meu caso. Não, pai, não tenho interesse nenhum em bricolagem. É zero,
Eu
não tenho.
odeio.
A até ralha comigo. É pá, vamos fazer isto. É pá, ok, vou fazer. E às vezes faço. Mas é sempre, pronto, é sempre uma coisa que não, não. É preciso fazer, faz-se. Mas não é uma coisa que eu digo. É pá, gosto de dar aqui, a fazer cenas em casa e coisa e tal. Não é uma coisa que me atraia. Ela gosta. Pronto. Portanto, tem a ver, isto tem a ver com o teu elemento, com a tua cena, com o que tu gostas de fazer. E aqui investir o teu dinheiro. Tu ganhas o dinheiro, quer dizer, desde logo deves tentar, mas isso já tem a ver com a tua vida, é procurar fazer aquilo que tu gostas de fazer, não é trabalhar por uma questão de, pá, de obrigação. Eu sei que há muita gente que faz aquilo que não gosta de fazer, infelizmente, e por isso é que também não é feliz, mas deves tentar fazer aquilo em que se é feliz, em que se gosta mesmo de fazer. E ganhar-se dinheiro com isso. O melhor que tu tens na vida é ganhares dinheiro a fazer uma coisa, os outros pagam para tu fazer uma coisa que tu gostas de fazer. Pá, isso é espetacular.
Exatamente, sim.
Claro. Para além disso, pá, tens poupanças e queres investir esse dinheiro, pá, procura coisas que tenham a ver contigo. Porque senão há ali uma desconexão. Não, não. Isto aplica só a imobiliária, isso aplica aos mercados financeiros, isso aplica às empresas, à malta que gosta de investir. Eu próprio gosto de investir também noutros negócios, em negócios e diversificar negócios. Gosto, tenho aqui, faço aqui algumas coisas. Pronto. Pá, gosto de fazer isso porque gosto de empreendedorismo, gosto de negócios, essa parte é uma parte que me atrai muito. Mas pode não ser o caso, tu podes dizer assim: epá, não tenho interesse nenhum nisso, não tenho interesse nenhum em investir em negócios, em empresas, startups, não sei o quê, não me interessa, não quero saber disso para nada. Pá, tudo bem, então não investas, não investes outra coisa.
Sim, esse é um ponto importante do erro de ir atrás do que os outros estão a fazer ou que parece que está a ter sucesso e não do que realmente nós temos algum valor para acrescentar, algum interesse na coisa para retirar também, porque depois há coisas que nós conseguimos fazer sem essa motivação durante um tempo, mas depois acaba por parar, né? Portanto, não,
Vai acabar.
vai acabar e depois não se tem o principal, um dos principais requisitos para ser um bom investidor, que é ser consistente.
E reparar uma coisa, o entusiasmo é pelas razões erradas. Eu estou entusiasmado
Ah,
com o
sim,
dinheiro que
isso.
o outro ganhou e não estou entusiasmado com o investimento em si, porque eu não gosto
Pois.
daquele investimento. Não é
Pois.
uma coisa que me
Verdade.
atrai. Então, eu estou entusiasmado por razões erradas, não pela razão certa. Porque o dinheiro, isto é um bocado isto. O dinheiro há de vir. Se eu de facto tiver paixão naquilo que estou a fazer e naquilo que estou a investir, pá, se eu gostar muito de fazer remodelação de casas, eu posso até nem ganhar dinheiro na primeira, mas cá na segunda já ganho e na terceira também já ganho, também, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem pessoas ao meu lado que fazem, que faz sentido, eu gosto de fazer aquilo. Pá, se eu não gostar de fazer aquilo, ando ali sempre um bocado a roer ferro, como costuma dizer, não é uma coisa que eu gosto de fazer. E portanto, é um
Boa,
bocado
Marco.
isso. Já falámos aqui
Excelentes
vários.
conselhos. Olha, assim do que nós gostamos de fazer, muitas pessoas gostam de viajar. Não sei se também é o teu caso.
É.
E
Gosto
também
muito de
tens
viajar.
um hobby, não é? Gostas de viajar num certo tipo de veículos.
Eu gosto de viajar, ponto. Aliás, fizemos agora, com um grupo de amigos que costumamos fazer algumas viagens, e fizemos agora no início deste mês, maio de 2024, não 14. Por acaso, em maio de 2014 também fiz uma viagem, é engraçado. Mas eu, como faço anos em maio, normalmente em maio,
Parabéns.
faço sempre, obrigado. Fiz no domingo. Faço sempre qualquer coisa e fizemos uma viagem neste caso ao sul do Reino Unido, tivemos no País de Gales e tivemos também ali na zona sul de Inglaterra, pá, foi giro. Gosto de viajar, agora para o mês que vem vou fazer uma viagem um bocadinho diferente, mais na lógica de expedição, neste caso em África, uma coisa completamente diferente desta que fiz agora com outras pessoas. E se tu me perguntas, cá vais perguntar qual é a tua viagem de sonho, né? Eu não tenho uma viagem de sonho. Eu acho que o sonho é fazer várias viagens. É
Ok,
ter a
boa.
possibilidade
É a
de.
próxima.
É sempre a próxima, exatamente. Agora é a próxima, né? Neste caso é a São Tomé. É a próxima. Essa é a minha viagem de sonho.
Mas é com os jipes.
Que daqui até lá não é. Há quem vá, faça a África,
A
pronto.
sério?
Também não. Há quem vá, porque se passou de Tomé é difícil, depois tens de passar de barco,
Sim,
ok?
depois tens que ir de barco. Mas...
Tens de barco. Mas eu não vou de jeep até lá, não vou de todo o terreno até
Sim.
lá, vou de avião, neste caso, e depois lá sim, vamos fazer uma expedição pela ilha, e os dias que lá vamos estar vai ser em hotel, não é, digamos assim, em Overland, o formato Overland, que é uma coisa que eu também acho. Filosofia Overland é uma filosofia gira, mas eu ainda não consegui dar esse passo. A filosofia Overland é no fundo é tu ficares, onde, é assim, o carro está preparado para tu ficares onde tu quiseres, não tens hotel, não
Ficas
tens
no
nada.
carro ou numa tenda?
Ficas, neste caso, em Overland, ficarás no carro ou numa tenda que o carro leva
Leva por
agarrado
cima. Há aquelas acima,
ao carro.
sim.
Aquelas tendas de teto, pronto, já li. Eu, neste caso, vou numa situação, ou seja, vamos ficar em hotel, mas vamos depois andar por lá a visitar vários sítios, mas sempre em uma lógica de todo o terreno. O que lá, segundo me dizem, também não é assim muito difícil, porque as estradas também não são provavelmente assim
Pois,
espetaculares.
deve ser.
Mas a viagem de sonho. Portanto, essa é a próxima,
É a
né?
próxima.
Semana já provar vacinas, não sei o quê, pronto. Mas é a próxima. Epá, e a seguir, o que é? Já tive, quer dizer, não viajei aquilo que gostava de ter viajado, porque há muita coisa que eu gostava, há muito sítio que eu gostava de ir, mas é que
Qual é
é
que
no
foi assim o
contexto.
que te marcou mais?
O que me marcou mais, é assim, eu, epá, vários. Por exemplo, o Egito marcou-me. O Egito marcou-me. Já estive no Egito. O Egito é um sítio que te marca, marca de uma determinada maneira. Posso dar um exemplo completamente diferente. Nova Iorque, marca de outra maneira. São sítios que não têm nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, mas na tua vida,
Sim.
mas dão-te experiências e dão-te. E eu tive a felicidade, tanto num sítio como no outro, de estar com pessoas que conhecem muito bem o local. E posso dizer, em Nova Iorque, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de ir a clubes de jazz daqueles, não para turista, mas clubes de jazz deles. É um bocado como uma casa de fado cá, percebes?
Sim.
São sítios que as pessoas estão ali, pá, é muito giro viver aquela experiência de improvisação, daquele jazz mais profundo, não é aquele jazz mais comercial. E é, por exemplo, uma experiência que me marcou em Nova Iorque. Outra experiência que me marcou no Egito, por exemplo, foi. Pá, fazermos um jantar, uma refeição, umas tendas no meio do deserto, pá, no meio do nada, e tu pensás assim, pá, esta malta, se me quiserem fazer qualquer coisa aqui no meio, não tenho hipótese nenhuma que não, não, pronto, largam-me aqui, basta largarem-me aqui, que eu nem sei para que lado é que vou.
Sim,
Quer dizer, é curioso, pronto. E o Egito, por
tens que
exemplo,
abdicar do controle.
outras completamente abdicadas. Exatamente, a experiência é engraçada por isso que é, tu estás numa situação e num enquadramento em que e tu dizes assim, eu estou completamente na mão destas pessoas que estão aqui comigo, porque se eles quiserem largar-me aqui, aconteceu a mesma coisa em Marrocos, embora diferente, mas diferente no sentido do enquadramento, mas uma situação parecida, que é disse, pá, se estas pessoas não me quiserem ajudar, e se não me quiserem, no fundo, assistir a uma situação, eu não tenho poder nenhum sobre essa situação, pá, porque o território onde tu estás e o enquadramento é completamente estranho àquilo que tu estás habituado.
Claro.
Bem, maior coisa já não se passa isso, tu orientas-te, né?
Sim, claro.
Mesmo sozinho, orientas-te.
Consegues falar a língua e tudo.
Falar a língua e estás numa cidade, quer dizer, no limite consegues,
Sim.
de um dia para o outro, apanhar um avião e
É
vir-te embora.
diferente.
Ali
Claro.
não, ali estás no meio do deserto, lá do não sei quê, lá não sei quantos quilómetros do Nilo, não sei, estás numa situação que não tens,
Claro.
e não sabes, não. Pronto, e é giro também estares nesse limite, pronto, são coisas completamente diferentes, pronto, são viagens, mas
Boa, boa.
viajar é uma
Olha,
coisa que te dá
espero que
muito.
tenhas uma excelente viagem agora lá.
Está bem esperto, está bem esperto.
E outra pergunta que nós vamos fazer assim no a terminar o podcast é de recursos que tu recomendes para além do teu livro, que eu recomendo aqui à comunidade,
Esse não vou
Poupar em
recomendar.
Impostos no Imobiliário.
Esse recomendas tu.
Para não teres de ser tu a recomendar o teu livro.
Agradável.
Que outros recursos é que tu recomendas assim, se calhar mais na ótica do imobiliário? Há algum conteúdo
Assim,
marcante nesse?
na ótica do imobiliário, vamos aqui, imobiliário, e depois, se calhar, um bocadinho mais de finanças. Há um livro, se calhar, vou começar por aí. Há um livro que eu recomendo. Pá, aqueles clássicos do pai rico, pai pobre, não sei quem, pronto, mas isso não vou estar a.
Sim.
Isso tudo, acho que já toda a gente, quase toda a gente já leu isso. Há um livro muito giro, que se chama A Psicologia do Dinheiro.
Ah, sim.
É relativamente conhecido, não é com o pai rico, pai pobre, mas há muita gente ainda que não o conhece. Eu acho que é um livro muito giro de ler, pá, para qualquer pessoa. Não só para quem vai investir, mas para qualquer pessoa, acho que é giro de ler, ou seja, a reforma. Como? Aquilo, no limite, o livro não está a dar novidade nenhuma. Pelo menos a mim, não, eu não senti isso. Mas senti que a forma como as coisas estão organizadas e como estão escritas, pá, estão muito bem escritas e estão muito bem organizadas e sistematizadas. E está constantemente a dizer coisas que tu dizes assim, pá, realmente isto é verdade.
É, o Morgan Housel é um dos melhores autores atuais e
Muito
ele
bom.
coloca ali muitas histórias, não é? Que depois ficas com as histórias.
Storytelling é muito importante, eu também aprendi isso ao longo do tempo em que venho, tenho vindo e é uma técnica que eu uso muito lá, com os casos práticos, com as histórias, para explicar determinada questão, pá,
Pois.
para falar aqui de artigos e de linhas, pá, nem que quer saber isso para nada. Conta uma história, pá, o Zé quebrou, fez um investimento, tem isto, tem este
Sim.
cartão, como é que ele vai pagar, pá, isso é que as pessoas agarram-se a isso e conseguem perceber. E no tipo dele, e a forma como ele pega, e como ele explica determinados fenómenos, e a forma como tu psicologicamente encaras o dinheiro enquanto ser humano, em várias situações, né? É muito giro, é muito giro. Portanto, aconselho a leitura desse livro, há muitos outros, sei lá, tenho lido tanta coisa, mas esse acho que é um que para quem não conhece, acho que é um livro giro de se ler.
Boa.
Depois há outro livro,
Ok.
há outro livro que eu por acaso agora não me lembro do autor, mas que chama-se O Elemento.
O elemento.
O elemento. Eu posso procurar e dizer o que é o autor, mas chama-se o elemento.
Esse não
Procurar o
estou a ver.
elemento, pronto. E o que é que isto quer dizer? Isto tem a ver com aquilo que a gente estava a falar há bocado, que é tu encontrares na vida aquilo que tu gostas de fazer. E
Ok.
neste caso, investimentos, neste caso, investires ou fazeres, utilizar o teu dinheiro para fazer coisas que tu gostas de fazer e que dás valor e que dás, e que é a tua paixão. O elemento é um livro. Conta, dá várias histórias e conta. Em que ele explica isso. É muito importante tu encontrares o teu elemento. Porque tu só vives uma vez, pá, só vives uma vez. Portanto, andares aqui 30 ou 40 anos a fazer uma coisa que não gostas, epá, é um sacrifício terrível. Portanto, isto tem a ver com isso. Tem
Ok,
a ver
eu não conhecia.
com isso.
Não
É um livro
conhecia este livro.
que já li, se calhar,
Boa.
há 2 ou 3 anos, 4 anos, talvez.
Parece um bocadinho tipo o Ikigai. Eu conheço o Ikigai, né? Ikigai, sabes qual é que é? Dos japoneses.
Ikigai, não.
É uma coisa que é, fazes o que gostas, o que tens
Ah, sim,
com mais
já sei.
capacidade, o que as pessoas
Já sei, já sei.
querem.
Então
Pronto.
é metodologia, vá, sim.
Sim,
Aquilo
sim.
ali a tua escolha,
Para
já sei.
escolher a tua área
Chegar ali
de
ao. Para
excelência, digamos assim. Exato,
chegar ao.
para chegar ao elemento.
O elemento é isso mesmo, é tu chegares ao sítio onde és bom e gostas de fazer. E depois as pessoas vão te pagar por isso.
E onde
As
as
pessoas
pessoas também pagam, sim.
vão te pagar por isso. E portanto acho que é um livro de se ler. Do ponto de vista eu vejo muito TED Talks. Gerais,
Ok,
seja
sim.
que eu vejo muito, não tenho a dizer assim, pá, vê, mas só vejo, pá, não, vejo TED Talks desde microbiologia
Sim,
até
expandir
ciência
os horizontes.
espacial, pá, vejo caixa, e todos eles, é giro, qualquer TED Talk vá, que tu vejas, o esforço dos oradores, normalmente são oradores bons, não é? O esforço é sempre na lógica de estão a falar contigo de uma coisa que tu não percebes, não dominas. Eu aprecio muito isso, que é fazer o esforço, ou seja, a comunicação é sempre um processo. Eu, para falar contigo de um tema que tu não dominas, tenho que traduzir aquilo que estou a falar, porque se não ter para aqui
Sim,
com as técnicas, tu não percebes nada. Então não há comunicação, no limite não há. E ali,
claro.
o orador, ou o emissor, digamos assim, da mensagem, faz sempre esse esforço, e às vezes de uma forma até muito disruptiva. Há apresentações no TED que são absolutamente brilhantes. A forma como se desconstrói temas que às vezes são muito difíceis. E se consegue passar para a audiência, e pá, a audiência fica
Em
esmagada
15 minutos.
em 15 minutos, 15 e alguns menos, 12, 13, quer dizer,
Sim,
alguns
sim.
menos, o limite é os 15, mas alguns menos até. Epá, gosto muito de ver,
Sim. Tem
visto
muita
muito tempo
qualidade.
a ver TED Talks, gosto muito de ver. A nível, se calhar, mais de investimento, neste caso imobiliário, imobiliário, mas pronto, mais imobiliário, vamos falar assim. O que é que eu aconselho a seguir em Portugal? Epá, aconselho a seguir o Ricardo Matos, produz muito bom conteúdo. O João Gonçalves produz bom conteúdo. O João Zoi produz muito bom conteúdo. E, portanto, diria que são 3 pessoas que eu tenho a felicidade de conhecer pessoalmente e com quem colaboro com regularidade. Mas não é por isso que eu estou aqui a falar neles,
Sim.
estou a falar neles porque, da maneira que falo em ti e que acho que tu, na tua área, não é pelo facto de nós. Temos aqui algumas colaborações que eu falo disso, porque acho que gosto do teu trabalho e fazes um belíssimo trabalho na tua área. E no caso deles, igual. Portanto, são pessoas que eu acho, para quem tiver interesse em iniciar-se, né, que no fundo é esse o desafio que tu lançaste, em iniciar-se e a começar a ouvir as primeiras coisas sobre como investir, como começar. Aliás, ainda há pouco tempo, o João Zoi, eu convidei o João Zoi a escrever um artigo no nosso blog da Vopoupar, que é dedicado a investidores imobiliários. E eu disse: olha, o tema é o que tu quiseres, é o que tu achares. Tu querias conteúdo bom, portanto é o que tu quiseres, para mim eu aceito, tá tudo bem. E ele escolheu esse tema, ou seja, como dar o primeiro passo, como começar. E o artigo é, pronto, na minha opinião, muito bom. Foi ele que o escreveu, portanto, fala à
Eu
vontade, depois
também.
é.
O João Zoé é impressionante com a idade que ele tem, o que ele já
Muita
fez
qualidade.
e
Muita qualidade, lá está.
faz
E
é
cuidado que
brutal.
tem, né? Cuidado que tem.
Sim.
Portanto, agora não vai estar aqui, o José fica todo babado, deixa estar aqui a dizer. Mas na verdade, é um miúdo, para mim é um miúdo, eu tenho idade para ser pai dele. E temos uma relação muito. É engraçado que falamos. É como se eu tivesse a idade dele ou ele a minha, quer dizer, é giro. E eu gosto muito de falar com ele, gosto muito de interagir com ele, acho que é recíproco,
É
pois é o
impecável,
que ele
sim.
diz, está de ser. E pá, e volta e meia, pronto, ele colabora connosco também aqui, é nosso cliente também, mas já colaborava connosco antes. Pá, e produz muito conteúdo bom, mas o Ricardo também produz, o Ricardo Matos também produz muito bom
Ricardo, não
conteúdo. O
conheço.
João Gonçalves, noutra parte mais de flipping de imóveis, também produz conteúdo que eu acho que tem de valor, mas
Boa.
Mas haverá eventualmente outras pessoas também. Há massa,
Sim, claro.
o dinheiro produz muito bom conteúdo credível ligado à parte do financiamento. Também é algo que eu gosto muito de seguir e de ouvir, também produz conteúdo bom. Se calhar estou a ser injusto com algumas pessoas que não estou agora a falar,
Para não ponhas cá toda a gente,
mas agora
senão
posso pôr
não
toda
vai
a gente.
caber nos show notes.
Exatamente. Mas há malta, há
Mas sim,
malta.
há muita malta a fazer bom
Malta a
conteúdo
produzir.
de
Agora,
imobiliário.
é um bocadinho a coisa de cada um. Pá, escolher e decidir aquele que se, lá está, que se identifica. Pá,
Claro.
se eu tiver, se calhar, mais virado para fazer só revenda de imóveis, interessa-me mais ouvir o João Gonçalves, por exemplo, que fala muito disso. Se fizer uma coisa, se eu tiver numa fase mais inicial, mais que ainda não sei muito o que é fazer, o João Zoi, por exemplo, é algo que me explica coisas, dá-me bases financeiras,
Nas bases.
para mim são importantes, porque eu não tenho conhecimento. Estás a perceber? Portanto, são pessoas diferentes que falam de coisas diferentes. Portanto, isso
Sim,
também.
e complementam-se. Boa.
Complementa-se.
Boa. Olha, e agora já deste aqui muitos conselhos, fazeste são uma hora de bons conselhos aqui na área de imobiliário e de investimentos, mas assim, se tivesses que selecionar um para aqui para a comunidade Fire, um conselho final. Pronto, impostos, ou imobiliário, ou investimentos em geral, qual é que tu darias?
Eu daria, resumindo uma palavra, conhecimento.
Investir em conhecimento primeiro.
Exatamente. Investir em conhecimento não quer dizer que se tenha que comprar os livros todos e os cursos todos. Basta, por exemplo, ter alguém que o que às vezes investe em tempo. Não é? Falámos agora, acabamos de falar agora do João
Sim.
Gonçalves, ou seja, investir tempo em ouvir, pá, ouvir alguma coisa do que eu digo também, porque se calhar há de ter alguma utilidade, ouvir alguma coisa do que essa rapaziada diz, ouvir olha, a malta da PA Solicitadores, que há bocado esqueci,
Sim,
também
da
tem
PA.
essa parte mais legal. Mas ouvir alguma, ou seja, hoje em dia é fácil, está aí acessível. Eu estou a dar aqui algumas pessoas que, no fundo, pessoas e empresas, mas pessoas, no fundo, neste caso da PA, o Félio e o Cláudio, que amanhã vou ter a honra e a felicidade de almoçar com eles e porque estou muito bem com eles. E o
Mas
que é que
são
acontece?
incríveis eles também.
Eu
Já
gosto muito
falei
deles.
com eles.
Se tu conseguires tirar 1 hora do teu dia, antes de até de fazer qualquer coisa, e investires essa hora do teu dia em conhecimento, tu tens a probabilidade de tu seres isto iniciar, estamos a falar antes de começar, a tua probabilidade de ser bem-sucedido em cada euro que tu investes é muito maior. Não tem comparação. Tu não estás a gastar dinheiro nenhum. É só tempo. Pronto, o tempo, para mim, é mais valioso que o dinheiro. Mas esse tempo é fundamental. Portanto, se tu me pedes, dá-me uma dica, um conselho essencial, conhecimento. A pessoa atribui conhecimento. Hoje há conhecimento disponível, é fácil para a pessoa, neste caso com esta malta toda que eu falei, para ouvir um bocadinho o que eles dizem, aprender com eles, e depois na fase seguinte. Então aí, ok, vamos ver o que é que eu me identifico mais e vou procurar alguém que me possa ajudar para eu fazer o meu caminho. Fazer o caminho sozinho também não é positivo. Mas isso já numa segunda fase. Primeiro,
Sim.
segunda fase, pá, vamos lá aqui escolher malta que depois queira fazer este caminho comigo e me ajuda a fazer esse caminho. E me vai ensinando
Boa.
coisas. Amanhã depois sou eu que ensino outros. É assim.
Claro, estamos sempre a aprender. Isso aí eu noto desde que eu faço o podcast é brutal porque nós, por exemplo, a falar contigo, já fui procurar mais coisas de impostos de imobiliário, já fui aprender mais, já fui ver outros podcasts teus e estamos sempre a aprender. E aqui hoje também
Mas repara
já
com uma
deste
coisa.
algumas
O
dicas.
conhecimento é a única commodity que não se consome. Eu passo conhecimento para ti, mas não o perco.
Pois.
Enquanto se eu
E
passar para
também
trás
ninguém
uma
nos
água.
pode retirar. Também ninguém nos
Exatamente.
pode retirar.
Se eu tiver uma garrafa de água aqui e te der a ti,
Nem
por isso é que.
tributar. Tributar o conhecimento
Tributar, tributar.
também.
Isso é verdade.
Também não dá.
Mas é
Quer dizer.
verdade. Isso é muito importante. Ou seja, eu passo conhecimento para ti, fico com ele e tu podes passar conhecimento para ti. Para mim, neste caso, epá, é uma
E vai-se
commodity muito
acumulando,
boa.
sim. Vai-se acumulando conhecimento.
E
Boa.
vai-se acumulando conhecimento. E os
E
dois a
assim é.
chegamos a conclusões que eu sozinho nunca chegaria.
É verdade.
Tu
E aqui
colocas
em
um problema.
comunidade,
Lá, comunidade é importantíssimo. É
outra
importantíssimo.
coisa que eu tenho aprendido e cada vez faço mais, e aqui gerou-se um bocado por si próprio, que isto é um podcast que veio de uma comunidade no Facebook, e depois, claramente, as pessoas ajudam-se umas às outras e também criam conhecimento e evolução para toda a gente.
Agora faço-te uma
Portanto, cada
pergunta
vez
aqui.
faço mais coisas de comunidade.
Agora
Por
faço-te
exemplo, o
uma
Fire Club, não é?
pergunta para terminar. Né? Então, para fazer uma pergunta também.
Sim.
Essa questão que estás a falar. Epá, isso não é, isso é, é, é. isso não te enche de orgulho, não, ou seja, o facto de tu crias uma comunidade e depois a própria comunidade cria valor uns para os outros entre eles, epá, é uma sensação brutal, é ou não é?
É ótimo, é ótimo. É
Não sei, porque tem
espetacular,
muita
porque
gente, está sempre à
vê-se
porta, né? Mas...
que as pessoas. Vê-se que está. Quer dizer, já nem preciso dar algumas respostas, já é a comunidade a responder umas aos outros.
É
Às
espetacular.
vezes há uns, por acaso, pronto, isto nas comunidades também não é tudo perfeito, né? Há uns
Claro,
que já
nada.
se acham, que aprenderam há um ano qualquer coisa e agora quando alguém vai fazer a pergunta já respondem todo torto. Estás a fazer uma pergunta que é sempre, já toda a gente sabe, mas pronto. Tirando isso, há muitas pessoas que se põem logo a ajudar as outras, pronto,
Ah,
e ter os meios para facilitar isso é brutal, sim.
é brutal. É brutal veres a tua comunidade e quem está à tua volta. A tua comunidade ganha vida própria e as pessoas terem essa, fazer essa interação e essa, terem essa capacidade de se ajudarem umas às outras. Eu, enfim, na experiência que tenho nesse tipo de situação, daqui da nossa comunidade, digamos assim, acho que isso é um, digamos assim, é um, como é que eu ia dizer, é um retorno não financeiro, é um retorno emocional muito grande para quem inicia essa jornada, criar uma comunidade de pessoas que ouçam e que aprendam e depois já teres ali essa comunidade a funcionar como um grupo e ter ali apoio é brutal, é brutal,
Tem, eu
é
acho que
brutal.
é importante ter alguma moderação, porque às vezes as comunidades que vão. Eu já vi, pronto, começar um erro a ser propalado nessa comunidade e ninguém sabe o que está
Não, isso
errado. Pronto,
está
e
sempre lá. Tu és o árbitro, no fundo, não?
tem que se ter um bocadinho esse. Sim, esse é um papel importante também.
Claro que sim.
Boa, Marco. Então vá, obrigado por este podcast, uma excelente conversa. Depois vamos falar novamente dentro do Fire Club, uma aula mais específica de imobiliário que vais lá dar e vamos falando por aí também. Também tens podcast, já apareci, também posso pôr aqui o link para o podcast em que eu fui falar com o Marco, e de certeza que nos vamos encontrar por aí para outros eventos de literacia financeira, porque temos ambos esse foco e claramente eu acho que está a funcionar, como estavas a dizer, uma mensagem positiva aqui para terminar. Acho que os portugueses estão com mais literacia financeira e qualquer dia vamos começar a subir no ranking
Bem,
do.
só podemos subir, não é? Porque
Já ultrapassámos um, portanto, bora continuar por aí fora.
é
Então
isso mesmo.
vá, obrigado, Marco.
Um abraço,
Tchau, tchau.
obrigado. Um
Abraço.
abraço. Tchau, obrigado.
Obrigado por ouvires. Junta-te à discussão através do grupo Fire Talks Portugal no Facebook e não te esqueças de ver a descrição, onde poderás encontrar mais informações. Até à próxima!